Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Einstein Abac. Eu não sou escravo, eu não sou vampiro.
Nada disso. Tu e ti são pessoas boas.
Tu bom e ti. Dia, Carolina Ercolim.
Bom dia, Neumann.
Almirante Nelson Volta. Campeão da Taça Guanabara pela 21ª vez.
É o campeonato
bom
que
dia,
no
Diego Henrique
Santo.
De Carvalho. Bom dia, família Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, Raizen Abac, o craque, que então... não é escravo, nem é vampiro.
Muito bem, muito obrigado. Tweet, hein? É, em evento, ô Neumann, no fim de semana, lá no Rio, o presidente Michel Temer anunciou a criação do Ministério da Segurança Pública. Então agora está atrás de um nome, né? E que consequências práticas isso vai trazer no combate à violência no Brasil?
A bem da verdade verdadeira, senhor Reis, o primeiro objetivo do Temer ao criar o Ministério Novo é esvaziar o Ministério da Justiça, pois terá no seu guarda-chuva a Polícia Federal. Com o anúncio, ele espera resolver a crise que ele mesmo criou ao colocar na PF um delegado para abafar o inquérito do Posto de Santos, abafa Porto, que pode trazer novas complicações para ele e seus lugares-tenentes, Padilha e Moreira Franco. O desastrado geral da PF, o Fernando Noronha Negaia Segovia, está sendo acusado de interferência e, com isso, tem criado transtornos para o chefe. Mas ele não veio mais do que o Temer lhe pediu, ou melhor, lhe mandou fazer. Tanto que já circula uma informação que o governo prepara uma nova mudança, transformando o emprego dele num mandato de 3 anos, empurrando goela abaixo do próximo presidente, que vai ser eleito pelo povo, e, portanto, não há discussão sobre a legitimidade dele, nem haverá. Esse estafemo puxa-saco que só quer saber de adular o chefe. Além do mais, Temer quer vender à sociedade a ilusão de que vai combater o crime organizado e trazer segurança e paz às ruas do Rio de Janeiro e, consequentemente, do Brasil, para ver se melhora a popularidade dele e até com pretensões a se candidatar à eleição. Veja só. São dois objetivos que se excluem, viu, Carolina? Não se combate o crime organizado se se garante a impunidade dos corruptos de colarinho branco, do chamado quadrilhão do MDB, e se divide dos que estão presos, mas até agora nada revelaram de relevante aos investigadores, Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves, Gedel Vieira Lima, principalmente, os que mandam e desmandam no Palácio do Planalto, o próprio Temer, Moreira, Padilha, e os congressistas, como Lúcio Vieira Lima. Não me engana que eu não gosto. A MP precisa ser votada no Congresso, que pode vetar ou não a criação da pasta. Mas a partir do momento em que foi editada, tem vigência imediata. Se muda a Andresa Matais, que deu o furo na coluna do Estadão, a nova pasta não é unanimidade entre lideranças do Congresso. Esta, por enquanto, é a nossa única esperança de que não se perca o juízo de vez, se tratando de um assunto tão grave como a vida dos cidadãos honestos e trabalhadores. Já tivemos de engolir uma intervenção meia-boca, feita pelo general Braga, que não quer tomar conhecimento da delicadeza da missão, quando declarou que não há problema de insegurança no Rio, que isso é tudo invenção da mídia, e mantém a quadrilha do Sérgio Cabral no poder, na pessoa do ainda meio-governador. Meio-governador Luiz Antônio Pezão. Carolina Ercolim.
Mas, na sua opinião, não há nada de positivo na decretação da intervenção federal na segurança do Rio, Neumann?
Eu diria como Zé Limeira, peço licença aos prugilos, dos queléis da juvenia. Mas eu peço licença mesmo é para ler o primeiro parágrafo do editorial do Estadão de anteontem. Uma intervenção injustificável. Porque nestes textos está resumida, como eu não poderia ser capaz de fazê-la, minha opinião a respeito do assunto. Não há razão objetiva que justifique a intervenção federal restrita à segurança pública do Rio de Janeiro, decretada pelo presidente Michel Temer. A situação daquele estado, no que diz respeito ao crime organizado e à violência urbana, não se tornou calamitosa de um dia para o outro, a ponto de demandar uma medida tão drástica exatamente agora, há poucos dias da esperada votação da reforma da Previdência, que por força de determinação constitucional não poderá ser realizada em razão da intervenção. Temer garante que os efeitos do decreto serão suspensos apenas para votação. Mas essa manobra certamente receberá inúmeras contestações judiciais e são imensas as possibilidades de o feitiço voltar-se contra o feiticeiro. Mas o editorial está tão bom, Carolina, que eu vou ler o último parágrafo para fechar com chave de ouro a resposta que eu precisava dar à sua pergunta. O fato é que, ao explorar um dos temas mais caros aos brasileiros, a segurança pública, e ao adotar um tom de comício na assinatura do decreto, dizendo que nossos presídios não serão mais escritórios de bandidos, nem nossas praças serão salões de festa do crime organizado, o presidente dá margem a que se desconfie que em ano eleitoral o governante que pretendia ser reconhecido como reformista deixou-se seduzir por um atalho sombreado. Eu queria pegar ainda o mote lá do Ministério da Segurança Pública para pedir ao nosso Nelson Wulter, campeão da Taça Guanabara pela 21ª vez, que toque o que o Temer disse a respeito para não ficar só a minha voz do Estadão. Vamos colocar dele também, por favor, Almirante.
Nós vamos criar, muito possivelmente na semana que vem, também concomitantemente a esta hipótese da intervenção, um Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Porque eu vejo que é um pleito da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, é um pleito de vários setores, na convicção de que não há mais condições da União ignorar a questão da segurança pública no país.
Há controvérsias. Raifem Abac.
Então, mas se não há mais condições de ignorar, é porque ignora, então, é isso?
É, pois é, ignora. E o que é que fazia que ignora até hoje?
É, tá, até hoje está ignorando. Você falou aí, o editorial fala em escritórios de bandidos, né? Os presídios, que foi o termo até que o presidente usou. Então, vamos falar no escritório lá. A rebelião no presídio da Baixada Fluminense, que ocorreu ontem, seria já um recado do crime organizado reagindo à intervenção?
De fato, terminou no início agora dessa madrugada. O motim na penitenciária Milton Dias Moreira, essa cara muito famosa lá, em Japeri, na Baixada Fluminense. A rebelião deixou pelo menos 3 presos feridos. Ao todo, 18 pessoas haviam ficado sob domínio dos detentos, 8 agentes penitenciários e 10 internos. Um revólver, 2 pistolas, 1 granada de efeito moral e 1 lanterna foram apreendidos. Segundo a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, os feridos foram atendidos por ambulâncias da Defesa Civil, não correm risco de vida. O motim aconteceu 2 dias após a decretação da intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio. Mais cedo, a SEAP havia informado que medidas de controle das penitenciárias foram antecipadas por causa da intervenção federal. Veja só. Conforme a Secretaria, a rebelião começou logo após inspetores de segurança e a administração penitenciária frustrarem, ainda à tarde, uma tentativa de fuga de internos na penitenciária. Antes de estourar a rebelião na penitenciária Milton Dias Moreira, a SEAP havia explicado que medidas foram antecipadas na intenção de evitar qualquer reação da população carcerária à intervenção federal. Você viu que não foi propriamente bem sucedida essa providência, né? A assessoria da imprensa da SEAP não informou, nem explicou quais seriam as medidas de controle, porque tudo nisso é tudo plano. Vamos acabar com isso. E aí não diz como, não diz que metas são cobradas, não se entrega relatório de nada. Mas disse que as ações estavam sendo planejadas antes do decreto da intervenção federal, publicado na sexta-feira. Ainda não dá, Raíssa, você fez a pergunta e eu respondo. Ainda não dá para saber se é uma ameaça do crime organizado. Mas o certo é que é impossível combater o crime organizado sem apoiar a devassa que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e alguns juízes federais de primeira instância fazem contra os gestores públicos que mandam nos policiais corruptos, que impedem o controle da violência no Brasil todo e não apenas no Rio. Carolina Ercolim.
Neumani, só que nesse final de semana o PCC também sofreu um golpe, né, com a morte de seus 2 principais líderes fora da cadeia. Agora, você acha que isso realmente foi um golpe? Qual que é a avaliação que você faz desse cenário?
Olha, eu acho que realmente o Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, Fabiano Alves de Souza, o Paca, de fato, foram assassinados aí numa suposta emboscada no território indígena em Aquirá, a 30 quilômetros de Fortaleza. As vítimas eram apontadas como forma mais forte de lideranças soltas do primeiro comando da capital. E uma rixa interna na facção é o que pode ter motivado a morte. Para ser fiel ao seu novo papel de xerife da República, Temer determinou o envio de uma força-tarefa. E você diz, força-tarefa para o Ceará. 36 homens. Mataram 14, mataram agora. Manda 36 homens assim. Mandamos uma força-tarefa ao Ceará para atuar nas ações de combate ao crime organizado. Olha, vamos ouvir o que o enfraquecido e escanteado ministro da Justiça, Torquato Jardim, tem a dizer, almirante Bessa.
Foi uma tentativa de fuga. Os dois presos tentaram fugir, já estão presos. Os dois reféns, agentes penitenciários, já foram libertados. O BOP já ocupou. Portanto, agora o que está é a fase final, negociando os termos da rendição dos insurretos. Houve uma tentativa, sempre há uma tentativa, não é? Sempre há um movimento interno. Você não tem no alerta máximo um vigia ou dois ou três em cada corredor ou cada cela. Você tem um cerco externo com força especializada e um cerco interno com outro tipo de pessoal e equipamento. E por isso foi possível, com relativa facilidade, evitar essa fuga.
Está todo mundo preparado para conseguir, o senhor acha, deter essas fugas?
Está tudo preparado. Haverá tentativas, certamente haverá tentativa, mas nós, acredito eu, estejamos preparados.
É, tá aí o ministro falando, na verdade, da questão...
O ministro estava falando da rebelião.
Exatamente.
Então, mas, de qualquer maneira, tudo que ele falou foi desmentido pelos fatos. Ele falava enquanto a rebelião acontecia. Ele não tem nada a ver com a hora do Brasil. Ele não tem nada a ver com a intervenção no Rio. O Temer está criando o Ministério da Segurança Pública para tomar conta da Polícia Federal e tirar o protegido dele, o desastrado geral, da sombra desse bestalhão, desse Torquato Jardim. Agora, eu acho que deve ser mera coincidência, mas o fato é que a morte de GG lembra outro aspecto da fragilidade do Estado brasileiro no combate ao crime, viu, Carolina? O bandidão do PCC foi liberado pela justiça 2 dias antes de ir a júri. Naquelas decisões, né, esse não foi o caso, mas são decisões que os ministros supremos, como Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello, que dá uma entrevista hoje no Estadão, dizendo que não quer falar da intervenção do Rio, costumam presentear chefões do crime de colarinho branco e alguns do crime organizado. Eu quero lembrar que o Supremo está prestes a julgar, o que é um absurdo, pois ainda está sendo julgado no STJ o habeas corpus do criminoso condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, Luiz Inácio Lula da Silva, com grandes possibilidades, inclusive, de via concedência habeas corpus. Como é que se pode combater o crime num clima em que a justiça toma decisões como essa? Aysen, Abac.
Não dá, não, é uma contradição. Mas pelo menos ouvimos o ministro falar insurretos, foi muito bonito.
Insurretos. Isso. Tem os insurretos e os insucubos, né?
Isso. Bom, vamos falar agora ainda da explosão da criminalidade nos últimos dias e que até levou os Correios a suspender a entrega de produtos em quase metade do Rio de Janeiro, segundo revela em manchete a Folha de São Paulo hoje. Isso aí não reforça a necessidade de se combater a violência, mas para valer mesmo?
Você tem razão, não se duvida disso. Imagine só que dos 27.616 endereços da cidade do Rio de Janeiro, segundo a Folha, há algum tipo de restrição em 12.037. O que equivale a quase metade, 43,6% do total. Em mais da metade, 6.469, a entrega só ocorre com o uso de aparato especial de segurança, com escolta armada, o que obrigatoriamente provoca ampliação dos prazos para recebimento dos produtos. No restante dos casos, 5.568, a distribuição não ocorre de forma nenhuma. Os clientes precisam buscar encomenda numa unidade dos Correios. Essa notícia dá uma boa ideia de como a violência prejudica a vida rotineira do cidadão honesto, que paga impostos, escolhe seus governantes e fica sempre ao Deus da... é o diabo que os carrega, né? E aponta para a necessidade de estes tratarem com esse assunto com a seriedade de vida. Que não ignorem, mas que façam tudo direitinho, com plano, com relatório. Pelo amor de Deus, Carolina Herculin...
Ô Neumani, mudar um pouquinho de assunto, a gente viu o público aclamar, né, uma apresentação de um enredo crítico ao presidente Michel Temer, O Paraíso do Tuiuti, que foi vice-campeão do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, que voltou ao sambódromo no Rio na madrugada deste domingo para o desfile das campeãs, né, sem um dos principais elementos do desfile oficial.
Alô?
Oi, Neumann, tá ouvindo a gente?
Não, agora tô.
Ah, então tá. Tô falando aqui sobre o desfile do Paraíso do Tuiuti, que voltou ao Sambódromo no Rio na madrugada deste domingo. A gente vai tentar retomar o contato aqui com o Neumann, que tá perdendo a nossa conexão. Mas, de qualquer forma, a Paraíso voltou a desfilar sem, na verdade, um componente importante. Porque a gente lembra que estava vestido lá de vampiro, né? Um destaque da escola, que estava usando dessa vez uma cópia de uma faixa presidencial, numa referência a Temer. Ele trocou esse adereço por uma gravata verde e amarela. A escola informou que o professor Léo Moraes, que encarnava o vampiro presidente neoliberal, né, como chamava, que ele perdeu essa faixa presidencial ao final do primeiro desfile e não confeccionou outra. Quero saber, Neumann, se dá para acreditar nessa desculpa.
O campeão da Taça Guanabara pode mostrar o que o rabugento diria dessa desculpa. Durante a exibição de domingo, outra crítica a Temer foi retirada, viu, Carolina? Sobre o mesmo carro alegórico que o vampiro presidente era o destaque principal, numa lateral, o auxiliar administrativo Sérgio Lopes, de 38 anos, desfilava vestindo uma cópia da camisa da seleção brasileira e batendo panela, numa referência irônica aos manifestantes que entre 2013 e 2016 promoveram panelaços pelo impeachment da então presidente Dilma, o que levou o Temer ao governo. Dentro da frigideira, o Lopes havia colado um papel onde se lia "Fora Temer". Ele entrou na avenida assim, mas só conseguiu percorrer aproximadamente metade da pista, exibindo a frigideira com essa metade. Ao notar o protesto, que um repórter fotográfico se preparava para registrar, um dos responsáveis pela alegoria arrancou o papel, gerando reclamações dos jornalistas. Questionado, o responsável pela alegoria afirmou que manifestações desse tipo são proibidas. Eu fico perplexo com a possibilidade de o presidente da República não admitir críticas e ironias do gênero e pressionar, seja de que for, do jeito que for, para que sejam retiradas de um desfile de escola de samba. Dizem que Getúlio Vargas, do Estado Novo, ditadura, ia das piadas do teatro e revista a respeito dele. A atitude de Temer, se é que foi dele mesmo, ou de algum puxa-saco dele, impede que os críticos como eu reclamem, depois de sentir falta, como senti, de referências no desfile, crítico à corrupção e não fala no maior escândalo de corrupção da história, o petrolão do PT, aliás, do qual o senhor Temer é herdeiro. O senhor Temer é herdeiro do governo Dilma. Ele elegeu a Dilma junto com o PMDB, agora MDB, e agora está no cargo que a Dilma foi vítima de um processo de impeachment que ele assumiu. Agora, então é o seguinte, o maior escândalo de corrupção da história, aquele inclusive do qual o Temer faz parte, pelo qual o Temer é acusado de participar do quadrilhão do MDB pelo ex-procurador-geral da República, o Rodrigo Janot, é o PT, são os governos da Dilma e do Lula. Ironizar cidadãos que batiam panela, manifestando a opinião deles sobre esse escândalo, é uma bobagem, é uma tolice, é um absurdo. Mas o sumiço da faixa do vampiro resulta de uma truculência inaceitável. Mas já estamos falando do Paraíso do Tuiuti, e o meu colega que trabalhou comigo no Jornal do Brasil, Arthur Chechel, escreveu um artigo no Globo, dizendo que foi um belíssimo samba-enredo. Vamos ouvir o samba-enredo da Paraíso do Tuiuti, em homenagem ao bicampeão da taça, não, 20, como é que é? É 21, é...
21zimo.
21ª.
21zimo.
21zimo.
Isso.
Título do Flamengo na Taça Guanabara, o almirante Nelson Walter da Gávea.
Meu Deus, se eu chorar não leve a mão, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Não sou escravo de nenhum senhor, meu paraíso é meu bastião.
Vamos contar, Carolina.
Vamos lá então, Neumann. É 3.
É 2.
É 1. É.
Vamos lá, gente.
Irmão de Alicora da Guiné, qual será o seu valor? Pobre artigo de
Senhor, eu não temo a sua fé e nem temo a sua cor.